Olá, seja bem-vindo à edição de setembro do Visão Inclusiva. Nesta edição vamos falar sobre as atividades do centro, como já é habitual, deixar a informação cultural e falar sobre o novo Windows 11, o sistema operativo da Microsoft. Vamos deixar aqui assim algumas breves considerações sobre se vale ou não a pena atualizar. Para já, se quiser entrar em contacto connosco, basta ligar-nos 256-200-890, 256-200-890, enviar um e-mail para centroleiturespecial@gmail.com ou dirigir-se aqui às nossas instalações na Rua Alão de Moraes, número 36, em São João da Madeira. Se o fizer, não se esqueça, cumpra todas as normas de segurança, porque, infelizmente, os tempos ainda não são de normalidade, tal como nós desejaríamos. Pode ainda consultar o nosso blog na internet em www.centroleiturespecial.blogspot.com, onde está registada a nossa atividade e onde fica também disponível para download a edição mensal do Visão Inclusiva. E é isso mesmo, como nós dissemos, os tempos ainda não são de normalidade. Ninguém estava à espera que esta pandemia nos fosse afetar durante tanto tempo e, por isso, os nossos serviços também foram afetados. Infelizmente, não temos tido a presença de pessoas como desejaríamos, porque as circunstâncias assim o exigem. Vários eventos não têm sido possíveis de se realizar, outros têm sido cancelados e, enfim, vamos, da maneira como nos é possível, adaptando-nos a estas novas exigências, a estes novos tempos de pandemia. Mesmo assim, vamos fazendo para estar o mais perto possível dos nossos utilizadores. A nossa mais recente ideia foi gravar audiolivros à distância. É mais fácil para quem deseja gravar, porque não necessita de sair da sua casa ou do espaço onde se encontra. Basta usar o seu telefone, desde que tenha uma qualidade razoável, e a maior parte dos telefones hoje em dia tem boa qualidade, assim como também os computadores, e envia-nos a gravação do conteúdo. Já aconteceu com alguns livros durante este ano de 2021, e a mais recente ideia do Centro de Leitura Especial foi, juntamente com o agrupamento ou os agrupamentos escolares, proporcionar a gravação de contos. Cada professor escolheu um conto para gravação e é isso que estamos a fazer no momento. Os contos vão ser compilados em CD para ficarem no nosso espólio e alguns deles vão ser também disponibilizados no nosso blog para que os visitantes da página possam aceder a esse mesmo conteúdo. Portanto, apesar das dificuldades e dos desafios, estamos a fazer o possível para continuarmos perto de quem nos ouve e de quem nos acompanha já há bastante tempo. E, sendo que os audiolivros são cada vez mais utilizados, eles não são apenas para as pessoas com problemas de visão, mas são também para as pessoas idosas, para as pessoas em isolamento, em confinamento, que é uma coisa que tem sido muito, muito habitual nos dias que estamos a atravessar. Um livro, e nomeadamente um audiolivro, pode ser uma forma excelente de passar o tempo, de desviar a atenção destes tempos de incerteza, enfim, destes tempos de alguma angústia que todos nós vivemos e concentrarmos em coisas mais positivas, sonharmos um pouco. A leitura é, de facto, o passaporte para a imaginação e é aquilo que nos permite afastar o nosso cérebro de ideias mais negativas. Portanto, ajude-nos a continuar este nosso trabalho de proporcionar boas leituras aos nossos utilizadores e também com a sua voz, claro. Se desejar, pode gravar a sua voz, fazer chegar até nós um excerto da sua voz e, quem sabe, fazer uma nova experiência que é gravar um audiolivro ou uma história, contar uma história com a sua voz. Assim, a sua voz pode fazer a diferença, por que não, no dia-a-dia de uma pessoa com deficiência visual ou no dia-a-dia de uma pessoa idosa, no dia-a-dia de uma pessoa que está em isolamento, não pode sair do espaço onde está e à qual pode chegar esse mesmo trabalho que pode ajudá-la a passar o tempo de uma forma bem mais interessante. É para isso que cá estamos, para nos aproximarmos do maior número possível de pessoas. A internet quebra praticamente todas as barreiras e, apesar da pandemia e do isolamento a que todos nós estamos bastante sujeitos, ela pode ajudar a combater todas as más consequências que esta pandemia e tudo aquela obriga tem provocado. Vamos agora passar à informação cultural. Os espaços culturais em São João da Madeira também sofreram as consequências da pandemia. Muitas das coisas têm sido canceladas, muitos dos espetáculos, mas este mês de setembro, nomeadamente aqui na Biblioteca Municipal, convidamo-lo a visitar a exposição bibliográfica de passagem por Júlio Diniz, 1839-1871. Um escritor com uma vida curta, mas muito recheada, sem dúvida. 2021 é o 150º aniversário da morte de Júlio Diniz e, por isso, a Biblioteca assinala este período com uma exposição bibliográfica com as obras deste escritor natural do Porto, que também foi médico e professor. Viveu temporariamente em Ovar, onde era originária parte da sua família, e para onde se mudou para tentar recuperar de uma doença pulmonar em 1863. A partir daí, apaixonou-se por um tipo de romance muito especial, o romance rural, do qual são exemplos livros muito conhecidos como As Pupilas do Senhor Reitor, A Morgadinha dos Canaviais ou Os Serões da Província. Provavelmente já leu alguns destes livros, mas se ainda não leu, a sugestão é que o faça ou então visite a Casa Museu Júlio Diniz, aqui bem perto, em Ovar. Passamos aos Passos da Cultura, onde no próximo dia 10 de setembro, às 21h30, vai acontecer mais uma das iniciativas do Cine São João. Quem é que não se lembra das Doce? Um conceito de boys band, de girls band, neste caso, que nasceu no final da década de 70 do século XX. Bastante à frente no seu tempo. O filme Bem Bom é um filme realizado por Patrícia Sequeira, que conta a história desta banda que fez nascer o gosto pela música em muitos de nós, fez-nos sonhar também, porque, afinal de contas, introduziram muita alegria e muita sensualidade à música. As Doce, retratadas no filme Bem Bom, na iniciativa Cine São João, um filme que não vai deixar de falar sobre, claro, a participação das Doce no Festival Eurovisão em 1982, justamente com a canção Bem Bom, que também serviu de título ao filme. Na Casa da Criatividade, no próximo dia 19, pelas 17h30, vai ter lugar a Sinfonieta Academia de Música de São João da Madeira e no dia 24 de setembro, às 21h30, o concerto de despedida, o grande final da carreira dos Dead Combo. Bastante recheada, pelo menos em termos musicais e cinematográficos, a agenda cultural deste mês de setembro aqui em São João da Madeira, e à medida que as restrições, esperamos nós, vão sendo aliviadas, com certeza que muito mais iniciativas acontecerão e muito mais alternativas haverá para quem aprecia a cultura. Fica assim completa a informação cultural deste mês de setembro. Vamos passar ao capítulo das novas tecnologias adaptadas à deficiência visual, e hoje vamos falar sobre o novo operativo da Microsoft, Windows 11. É sempre muito excitante quando se anuncia um novo sistema operativo, especialmente para os entusiastas da nova tecnologia, como praticamente todos nós somos, ou então para aqueles que vão depender dela no seu trabalho ou na escola. Está aí o novo Windows 11, ainda não é oficial, mas já existe a possibilidade de se fazer um teste. Para nós, pessoas com baixa visão ou cegos, há sempre aquela pergunta que se faz no início, quando surgem novidades num programa ou num sistema operativo. Será que ele vai ser mais fácil de utilizar por nós? Como é que serão as configurações de acessibilidade? Enfim, é sempre aquela dúvida que surge e é a primeira interrogação que nós fazemos quando pensamos em atualizar o nosso sistema operativo, nomeadamente o Windows. Para poder disponibilizar alguma informação aqui no Visão Inclusiva, fomos à procura dela na Microsoft e há algumas coisas muito positivas a dizer sobre o novo Windows 11, pelo menos em termos de acessibilidade, e que podem ser uma razão para atualizar. Começamos pelo leitor nativo da Microsoft, que é o Narrador. É um leitor que tem melhorado muito ao longo do tempo, já conseguimos fazer muita coisa com o narrador, mas pelos vistos no Windows 11 vamos conseguir fazer muito mais, como por exemplo trabalhar em aplicações que atualmente são inacessíveis, como as aplicações em nuvem. Há também grandes melhorias na acessibilidade do narrador a aplicações como o Outlook ou o Office 365. Um melhor desempenho e também melhor comportamento na internet. É um anúncio para o leitor nativo da Microsoft, o novo narrador que vai vir com o Windows 11, e já vai ser possível utilizar o narrador no início e no logo on screen, com bastante mais autonomia. Até aqui já tínhamos algum acesso, mas ao que anuncia a Microsoft, no Windows 11 já vai ser possível utilizar o leitor de ecrã nativo a partir do momento em que nós carregamos no botão Power do computador e o sistema operativo é carregado em memória. A Microsoft também fala nas configurações de acessibilidade. Sugere-se aqui que, provavelmente no novo Windows 11, a acessibilidade vai ter um capítulo dedicado no sistema. Vai ser possível aceder às configurações de acessibilidade e personalizá-las como se fosse qualquer outra área do computador. Um bocadinho à semelhança daquilo que acontece com os telemóveis, o novo Windows 11 vai ter uma secção de acessibilidade que, ao que a Microsoft indica, vai ser possível configurar e personalizar de acordo com as necessidades do utilizador. Não apenas a deficiência visual está contemplada, mas também a deficiência motora, deficiências de motricidade, em que vão ser utilizados cada vez mais comandos de voz, contrastes de cor, esquemas de som para as pessoas com deficiência visual, que complementam a informação que é dada pelo leitor de ecrã. Isso já acontece, mas parece-me que no Windows 11 vai ser possível configurar isso de uma forma ainda mais de acordo com as nossas necessidades, o que pode ser mais uma razão para fazer a atualização quando ela estiver disponível. Por último, a Microsoft fala numa maior colaboração com os desenvolvedores dos outros leitores de ecrã para melhoria de funcionalidades e aplicações. Isto é, enfim, um bocadinho teórico. Fala-se muito nestas questões do trabalho entre a Microsoft e os vários outros desenvolvedores de software. Tem sido uma realidade e tem produzido bons resultados em muitos sentidos, em muitos capítulos, mas claro que há sempre bastantes desafios, há sempre bastantes obstáculos a ultrapassar, que nem sempre acontece da melhor forma. Esperamos que aqui no Windows 11 as coisas melhorem. O que a Microsoft diz não adianta muito, diz só maior colaboração com os fabricantes de leitores de ecrã para adaptar programas e soluções. Isto é um bocadinho teórico, o que quer dizer que provavelmente, enfim, vai tudo continuar mais ou menos na mesma. Dentro do possível, a Microsoft vai continuar a desenvolver contactos, Microsoft e as várias outras empresas vão estar em contacto para conseguirem então fazer este trabalho de adaptação. Estas podem ser algumas razões para atualizar para o novo Windows 11. Razões para pensar em não utilizar por enquanto. Para já, o operativo ainda está em experiência. O que existe até agora é apenas um teste, uma versão de teste que é possível descarregar e instalar no computador. A atualização vai ser gratuita para os utilizadores do Windows 10. Portanto, isto significa que, tal como os utilizadores do Windows 7 puderam atualizar gratuitamente para o Windows 10, os utilizadores do Windows 10 vão poder atualizar gratuitamente para o Windows 11. Isso é bom, mas há aqui outra possibilidade a considerar, que é o facto do sistema operativo estar ainda muito pouco desenvolvido, ainda é um sistema operativo muito recente, e para o caso de utilizar hardware que não é atualizado com muita frequência ou que já tem algum tempo, enfim, as coisas podem se complicar, especialmente no que diz respeito, por exemplo, a interfaces de áudio e outros tipos de hardware que não são dos mais utilizados no computador. Claro que impressoras, scanners, enfim, a esse nível as coisas vão acontecendo, as atualizações vão acontecendo mais rapidamente, mas a outros níveis talvez haja aqui a necessidade de aguardar mais algum tempo para saber se os nossos, por exemplo, as nossas mesas de som, as nossas interfaces de áudio vão poder funcionar ou não com o novo Windows 11. Outra coisa com que vamos ter de ter algum cuidado, pelo menos ao que se anuncia, algumas máquinas ou alguns computadores anteriores a 2016, das duas uma, podem ou não ser pura e simplesmente compatíveis com o novo sistema operativo, o que vai obrigar à compra de um novo computador, ou então vai ser preciso, em alguns casos, fazer algumas configurações ao nível da BIOS que só vão ser possíveis com assistência de uma pessoa que vê. Portanto, vamos ter cuidado, vamos pensar um bocadinho se vale a pena ou não já atualizar para o novo Windows 11. A minha ideia, mas isto é apenas a minha ideia, é a minha opinião e não serve para, enfim, não quero aqui estar a dizer façam isto ou não façam aquilo. A minha ideia é exatamente esta. O operativo é ainda muito recente. Eu pessoalmente, isto é uma experiência pessoal, só comecei a utilizar o Windows 10 pelo menos meio ano após o seu lançamento. Isto é porque eu também sou muito entusiasta das novas tecnologias e adiei, mas chegou a um ponto que eu não resisti à tentação e atualizei o sistema. Não tive graves problemas, felizmente não tive. Não tive graves problemas e ainda bem. Provavelmente iria ter mais problemas se atualizasse logo ali, mas esperei pelo menos uns mesinhos até ter a certeza de que as coisas iam funcionar e atualizei e não tive graves problemas. Portanto, penso que em relação ao Windows 11 vou fazer o mesmo. Pelo menos meio aninho vou esperar até que o sistema esteja maduro e possa haver a certeza de se ele vai ou não trabalhar na minha máquina, que no meu caso é anterior a 2016. Se ela não for compatível com o sistema, enfim, vou ter que esperar mais alguns aninhos, aí sim, porque eu ainda espero que a minha máquina dure mais alguns aninhos até poder comprar uma já compatível com o novo sistema da Microsoft. E uma coisa é certa, tal como aconteceu com o Windows 7, que teve suporte durante pelo menos mais 5 ou 6 anos após o lançamento do Windows 10, eu acredito que o Windows 10 vai continuar a ter suporte durante ainda bastante tempo antes de ser definitivamente descontinuado e de o sistema de eleição ser o Windows 11. Portanto, não vamos perder o comboio. O importante é continuarmos atentos, é sermos produtivos naquilo que fazemos e adaptarmos as nossas necessidades àquilo que necessitamos, portanto, termos os programas a funcionar com produtividade e com a máxima acessibilidade, mesmo que não seja o mais atual, o mais recente. É isso que importa. Mais tarde ou mais cedo, o comboio é que nos vai apanhar a nós. Por isso, mais tarde ou mais cedo, vamos com certeza poder utilizar o sistema operativo da Microsoft e ficamos muito satisfeitos porque a questão da acessibilidade cada vez tem tido mais atenção, e isso é uma realidade, e costuma-se dizer que nós, pessoas com deficiência, estamos sempre um passo atrás, isso não deixa de ser verdade, mas se calhar agora estamos meio passo atrás, não é? O atraso é cada vez menor e com a interação entre as várias indústrias e os vários sistemas operativos vai sendo cada vez menor o atraso que nós, pessoas com deficiência, temos em relação aos utilizadores normais, digamos assim, àqueles que utilizam o computador sem qualquer necessidade de acessibilidade. E com isto terminamos então o Visão Inclusiva de setembro. Espero que tenham gostado e que esta perspectiva do novo Windows 11 também tenha sido útil para que possam decidir atualizar já ou não. Voltamos então para o próximo mês de outubro com mais um Visão Inclusiva, que é desde há bastante tempo a publicação áudio mensal do Centro de Leitura Especial da Biblioteca de São João da Madeira. Um grande abraço para todos, até à próxima edição.